Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
E eu tenho comentado que os ciclos, eles são importantes, né? Então essa maturidade de você ter ciclos completos, de aprender com os próprios erros num ciclo um pouco mais longo, ela vai te formar e ela vai te dar base para um futuro você ser um responsável, um gestor mais completo.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. Seva, sempre com você, além da saúde animal.
Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brant, sou host do programa. Esse que é um programa democrático, um programa leve, aberto e feito por veterinários e para veterinários e para uma gama imensa de profissionais da área da suinocultura, produtores, pessoal da academia, pessoal da produção, agroindústrias, veterinários, zootecnistas, agrônomos, biólogos, técnicos rurais, enfim, todo o pessoal que trabalha na nossa cadeia e também para os nossos consumidores, e eu sempre falo também para os nossos não consumidores. Um momento muito especial aqui para mim hoje, entrevistando o Gabriel Viaric. Gabriel, que é veterinário de formação, estudou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem MBA em gestão de empresas da FGV e atualmente ele é o gerente executivo de agropecuária da BRF, trabalhando na região de Uberlândia. Gabriel, seja muito bem-vindo. Fiz aqui a tua apresentação formal. E eu sempre falo que essa é uma apresentação fria, né? Uma apresentação lida. E eu gostaria que o Gabriel se apresentasse. Quem que é o Gabriel Viaric? Pelo próprio Gabriel Viaric, da onde surgiu e como que foi parar aí no Sudeste, na gestão de uma grande empresa. Fica à vontade, Gabriel, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Guilherme. Bom, primeiro dizer que é um grande prazer estar podendo aqui participar do Suinocast. É uma honra aqui, principalmente conversando contigo, né? Que aí, se eu for me apresentar, eu tenho que dizer que eu sou veterinário, nasci lá no Rio Grande do Sul e ingressei numa grande empresa como estagiário do Guilherme, lá, né? Em Videira. Então, começa por aí. Quando eu fiz faculdade lá na URGS, chegou lá no terceiro semestre, conheci o setor de suínos e professor Fernando, professor Ivo, Mário, Davi e toda aquela turma boa. Comecei a entrar na suinocultura e quando chegou a hora de fazer o estágio, o professor Fernando disse, não, tu vai para Perdigão, lá em Videira. Eu conheço um cara é Guilherme, tu vai lá e fala com o Guilherme. E aí saímos dentro de um ônibus, uma Videira. E aí, chegando lá, eu olhava para um, esse é o Guilherme. Não, não é o Guilherme, esse é o Guilherme. E aí, até que se encontrei lá. Na época, era o Ivan, que era o gestor lá. E que bom que deu certo. Naquela época, eu entrei como extensionista, então, na Perdigão. Fiquei junto também, fazendo administração da Central de Inseminação, do CDG, lá da São Roque. Conheci muita gente boa, aprendi demais. E depois eu acabei passando aí pelas áreas de sanidade, de suínos, e aí chega o momento da nossa vida que a gente, sou veterinário, sou técnico, gosto muito do que faço, mas o resultado acontece através das pessoas, e aí você decide lá que você segue uma carreira de gestão, e isso aconteceu comigo, então eu entrei na supervisão de suinocultura lá na unidade de Videira. Depois fui para Hervaldo Oeste, Campos Novos, com a migração dos abates para Unidade Nova, lá em Campos Novos. E aí, logo na frente, surgiu outra decisão importante da minha vida profissional, que foi migrado pelo para pena, né? E aí uma grande empresa como a BRF, ela te dá essas condições, né, e essas oportunidades. Então, eu passei a trabalhar com matrizes de frango, incubatório, as codornas que nós tínhamos lá em Videira. Então, foi um tempo de aprendizado importante na minha carreira com aves. E aí, entrei no processo de... um processo seletivo para gerência, e na época era uma gerência nova aí de avós, de suínos, né, junto com o Fábio Stumpf. Então eu acabei entrando numa área corporativa e aí atendendo várias unidades, conhecendo mais a companhia aqui, o Centro-Oeste, o Sudeste, e formando aí essa estrutura nova dentro da companhia. Então foram 3 anos bastante trabalho e conhecimento aí. E aí depois tive aí a oportunidade então de entrar nesse mundo de gerente de unidade, né, de agropecuária, e voltar para a terra aí do Rio Grande do Sul, né. Fiquei um tempo na unidade de Marau, conduzindo aí o processo de aves e suínos, voltando mais para esse mundo mais próximo do abate, essa dimensão, essa velocidade, essa dinâmica, um mundo muito intenso de pessoas também, né. E agora fazem 4 anos que estou aqui em Uberlândia, né. Sou casado com a Gabriela, tenho uma filha de vai fazer 10 anos agora, a Brenda, né, que são as mulheres da minha vida aí, e a mulher muito presente na nossa rotina, né. Então, de certa forma, eu acabei vivendo ao longo, hoje eu estou fazendo 18 anos de companhia, e pude acompanhar um pouco a evolução das mulheres no nosso meio aí de gestão, né, o volume de mulheres que estão hoje na companhia. E hoje, né, Guilherme, a gente vê os nossos processos seletivos aí dominado pelas mulheres, né. E hoje eu tenho no meu time 10 diretos trabalhando comigo, e as mulheres já tomaram conta com uma capacidade, uma responsabilidade muito grande e uma competência fora de série. Então, que bom, né, que essa diversidade apareceu, né, e de certa forma, algo que parecia tão arcaico, a gente acaba fazendo uma reflexão, a gente viveu isso, né. Mas é isso, Guilherme, eu acho que esse é o Gabriel que está aqui hoje, né, muito feliz aí de estar conversando contigo.
A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT.
Eu fiz questão de suprimir no teu currículo a questão do estágio, porque eu ia esperar o que vinha daí, né? Mas muito legal, Gabriel. Eu já notei várias coisas aqui que tu comentou. E a primeira coisa, quando eu recebi que a gente recebe o nome das pessoas que a gente vai entrevistar, quando eu recebi Gabriel e gestão de pessoas, pensei, pô, que legal que caiu para mim esse tema, né? Porque para mim também é uma satisfação. 2006, tu tá na minha série de fotos, né, como é que é? Da série Meus Estagiários, né? E para mim é uma satisfação em 2006 poder receber um estagiário, e 18 anos depois, quase 20 anos depois, a gente ter um programa sobre gestão de pessoas e alguém que passou por a gente poder falar sobre gestão de pessoas. Então, sinal de que alguma coisa ficou, né, Gabriel? Muito, muito bom ver isso aí. Tu comentou também, e eu sei que tu é de 2 Lajeados, né, do interior do Rio Grande do Sul, e ontem mesmo a gente também fez uma entrevista, e eu acho que aqui já começa um pouco de gestão de pessoas, né? Que a gente falava de uma formação numa capital, né, Porto Alegre, a tua formação foi em Porto Alegre, e quais são as opções que tem nas grandes cidades, poucas, né, em relação à suinocultura, produção de suínos. Então, dessa disponibilidade de pegar um ônibus e ir para o desconhecido, há 20 anos atrás era mais desconhecido, né? Hoje tu entra no LinkedIn, faz as ligações que tu puder fazer, né? Que é muito mais fácil, mas de tu se dispor a ir para um desconhecido e investir em ti, né? Cortar o cordão umbilical aí da família, na família pais, né? Vamos dizer, para depois construir uma nova família e ter essa disponibilidade de enfrentar mesmo coisas mais para a formação e de estar aberto, né? Esse é um ponto que eu acho que é interessante. O outro ponto interessante é justamente essa fase que tu fala da ruptura, né, do profissional que vem com o resultado técnico diferenciado e a partir do momento, pô, quando que vira essa chave, eu vou para a gestão, né, continuo sendo gestor, não, mas eu gosto tanto do que eu faço e aonde que eu largo e aonde que eu entro com a equipe, né, para fazer aquilo que a gente sabe fazer. E um outro ponto que eu anotei aqui é essa questão da avicultura, né? que eu não comentei no começo aqui na tua apresentação, mas importantíssimo, né, de ser um gestor multiespécie, né? não aproveitando aquilo, os conhecimentos técnicos de uma espécie, né, que a gente não pode ser bom em tudo, né, mas daquilo que a gente sabe mais de uma espécie, de aproveitar as nuances aí para a gestão geral, né, independente do que for. E, então, muito legal, fico satisfeito aqui para a gente tem bastante caldo aqui para a gente falar, né. E dentro dessa gestão de pessoas, Gabriel, seria interessante, eu estou tentando direcionar aqui para quem que vai escutar esse podcast, né. Para mim, são mais pessoas ou acadêmicos, ou quem está nessa dicotomia da vida, né, para que lado que eu vou? Vou para o lado técnico, vou para o lado gerencial? Eu gostaria que tu falasse um pouco do dia a dia, ou o que é ser um gestor de pessoas, ou quais as pessoas que estão na tua gestão. Né? Porque eu sei que é uma cadeia gigante aí, né? Tu tem fábrica de relação, tu tem aonde começa e aonde termina o teu tamanho aí em relação à gestão de pessoas, Guilherme.
Ah, legal, Guilherme. Eu acredito que um ponto importante dessas mudanças, né, de você sair, que o público que entra hoje na agroindústria, ele entra pela porta do estágio, né? Então, hoje, normalmente, a gente chega recebendo os nossos colegas veterinários recém-formados, vem complementar, finalizar o curso. E também tem um público que entra como técnico em agropecuária, nós temos bastante gente que entra como técnico, e a operação. Mas eu acredito que, pensando assim na pessoa que entra para fazer carreira numa grande empresa, e essas grandes empresas hoje que a gente tem no Brasil permitem isso, e eu acho que é onde a gente se desenvolve e aprende demais, a agroindústria ela é uma escola. E eu acredito que existem os tempos certos para que as coisas aconteçam, né? Então, a gente vem, ultimamente, recebendo mais pessoas e com, às vezes, uma velocidade muito rápida, né? De querer crescer, de uma ansiedade grande de virar gestor e de receber novos desafios. E eu tenho comentado que os ciclos, eles são importantes, né? Então, essa maturidade de você ter ciclos completos, de aprender com os próprios erros num ciclo um pouco mais longo, ela vai te formar e ela vai te dar base para um futuro você ser um responsável, um gestor mais completo. E a gente tem que aproveitar o tempo. Então, hoje, ou talvez na fase que eu me encontro, eu não consigo mais fazer algumas atividades técnicas que eu faria quando eu entrei na companhia. Eu não tenho mais essa oportunidade. Então, eu me lembro lá, quando eu estava na central de inseminação lá, que eu tinha várias atividades operacionais e eu sabia fazer, eu era bom no que eu fazia. E aquele tempo era o tempo que eu tinha para fazer aquilo. Hoje, eu não tenho mais como voltar lá e aprender tecnicamente a operar uma central de inseminação. Então, eu perdi, eu ganhei, eu fiz o que eu tinha que fazer naquela época. E se você não cumpre esses ciclos, às vezes você perde a oportunidade de crescer tecnicamente, de aprender com a escola que a gente tem hoje aí dentro dessas grandes agroindústrias. Então, eu acho que esse é o primeiro recado, né, Guilherme, que eu tenho comentado bastante, que é a gente precisa dar tempo para cumprir os ciclos. E ciclos muito curtos na nossa carreira, às vezes, eles nos impulsionam mais rápido, mas chega um momento que, quanto mais você cresce dentro de uma hierarquia, mais sozinho você fica. Então, essa é uma verdade, né? Você é extensionista, você tem todo o suporte. Você é sanitarista, você tem todo o suporte, menos um pouquinho. Supervisor, gerente, diretor ainda, então você vai ficando cada vez mais sozinho, mais responsável por si mesmo. Então, quanto mais preparado, quanto mais ciclos completos você completou, melhor você vai estar, mais habilitado a ajudar as pessoas a fazerem o resultado. Que eu acho que essa é a grande entrega. Hoje a gente fala muito no gestor, né? Mas eu acredito que o gestor que tenha vivido, que tenha vindo das bases, que tenha aprendido com o processo, ele, além de ter, claro, a gestão de pessoas, de ter um clima organizacional bacana para que as pessoas consigam entregar o resultado, ele também tem a parte técnica. Isso acaba sendo completando, né, esse círculo de competência aí e fazendo com que o resultado apareça. Então, esse é um ponto fundamental aqui que a gente tem dentro do nosso dia a dia. E mais ou menos isso, Guilherme. E assim, eu acredito que dentro dos processos que tu comentou, também é um negócio muito bacana. Quando a gente pega, a gente tem todo o time de extensão rural, que é onde eu comecei como estagiário, né, lá falando com o produtor, se desenvolvendo, aprendendo, uma grande, como que eu posso dizer, uma grande matéria, né, a extensão rural. Você não vai lá só falar com o produtor, você aprende a falar com o produtor, né? Então você tem passos para ser seguidos, para fazer as entregas. Esse é o grande ponto de que a gente tem de desenvolvimento da empresa dentro da companhia. Mas a gente também tem os processos operacionais de incubatório e fábrica de ração, que, pô, a gente tem tirado pessoas incríveis que se desenvolveram desde a operação. E aí eu comento muito da área do quanto que a gente procura capturar no mercado o técnico em agropecuária entrando como líder dentro de fábrica de ração e incubatório. E aí, cumprindo o ciclo de aprendizado, esses processos que são super complexos, que são cheios de detalhes, mas formando essa pessoa como gestor. E aí você tem um passo de carreira para esse time de incubatório, de fábrica de ração, ou dentro da estrutura de rações e incubatório, ou dando um passo para a extensão rural. E aí você tem aquele profissional super completo, que faz aprender o processo e entra no mundo de gestão. É uma tomada de decisão, é uma encruzilhada que a gente passa em um certo momento da vida e a gente vai escolher uma carreira Y, às vezes é mais limitada, né? Você tem menos opções. E uma carreira de gestão, ela te abre horizontes diferentes.
Legal, deixa eu te perguntar, dentro disso que tu fala, tá lá o Gabriel recém-formado e fala de uma cadeia que é longa, que vai errar, né? Vai aprender com os erros, tem toda esse bate-papo aí e escuta também com o integrado, né, na extensão, e depois galgando aí novos postos e deixando um pouco a parte técnica e indo exatamente para a parte de gestão. O que a gente vê, e aqui pegando mais o viés de quem está entrando no mercado, né, Gabriel, qual que tu considera o teu erro? Ou o que que tu gostaria, tu saiu da faculdade, vou fazer tal coisa, e foi um grande choque que tu teve na agroindústria, dizer, pô, como é que o pessoal não faz tal coisa, né? Ou qual foi teu grande choque como profissional de recém, recruta, assim, profissional zero bala, né? E como que tu lidou com isso e como que tu vê isso agora na posição mais sênior, né, uma posição de gestor, em relação a esse tema aí da, dessa ânsia que a gente sai da faculdade e enfrentar os primeiros desafios?
É uma pergunta incrível, né, Guilherme? Eu vivi isso, eu vou contar um pouquinho, porque a gente acabou, inclusive, compartilhando essa experiência aí em algum momento da nossa carreira aqui, que a gente trabalhou junto. O setor de suínos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele te dá uma formação muito diferente tecnicamente. Eu acho que a gente sai de lá muito capacitado tecnicamente, estuda. Então, assim, você na teoria, você sai com muita informação. E aí você chega na agroindústria, que é um grande campo de tudo aquilo que você estudou na prática. E você começa a entrar de cabeça, olhar cada situação, pequena situação, e transformar aquilo num case, né? Porque você estudou muito lá, o intervalo de desmame estro. Cara, você entra no intervalo de desmame estro lá e você quer fazer um trabalho científico sobre aquela fêmea lá e tal. Só que você está num universo monstruoso, você está num universo muito grande. E eu acho que o grande choque que existe é que, na prática, a teoria continua sendo a teoria. A teoria está lá e a gente precisa aplicar ela na prática, mas para sair da teoria e que aconteça com excelência na prática, tem um caminho muito distante. Muito distante. E esse caminho da teoria para a prática, ele só acontece com pessoas. Eu acho que esse foi o grande choque que eu tive quando eu saí da universidade e numa indignação de, mas por que não? Por que não faz isso, né? E quando a gente abre esse livro, esse leque, a gente entende o tamanho da distância que existe da teoria para a prática em grandes escalas, né? E que aqui no meio o sucesso dessa relação está baseado em pessoas, está baseado em time. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, que hoje, vendo talvez uma visão mais estratégica, mais madura desse tema, eu consigo enxergar assim, o quanto que a inexperiência de um estagiário, ela é importante para o processo, porque o cara chega dentro de uma grande empresa que existe um equilíbrio. Claro que a melhoria contínua, ela existe dentro da companhia, dentro do mercado, mas quando você chega um estagiário ou um recém-contratado que está saindo da faculdade, chega num processo, ele gera desconforto em quem está lá, e esse desconforto é muito importante, porque ele acaba... Você já viu aquela expressão do tubarão dentro do aquário, né? E às vezes isso é importante para o time. Aí, então, essa construção de time é fundamental, e eu acho que é o ponto de aprendizado ao longo desses 18 anos e que até trouxe aí a pauta da nossa conversa, né, Guilherme? Como transformar a teoria na prática com excelência?
Eu achei importantíssimo essa questão da inexperiência do estagiário sendo importantíssima, né? E claro, o estagiário, ele vem para aprender, né? Ele é o lugar do erro, é o lugar que se permite o erro, mas como orientador do estagiário, a gente também tem que deixar claro para o estagiário: ó, eu quero aprender contigo o que tem de... qual que é a última... o que está sendo visto na academia, o último grito aí. Então, essa abertura, essa troca, eu acho que é um negócio interessantíssimo, a gente se permitir, né? Pô, mano, tu vai sentar com o estagiário, sentar aqui com o estagiário para aprender aqui o que está vindo, né? Então, essa troca eu acho que é legal. E nesse sentido, Gabriel, vou te fazer uma pergunta aqui. Há 18 anos eu te fazia pergunta para ver se tu ia entrar, né? Tu lembra de alguma pergunta que tu... Pô, esse cara aí, não, o que ele está querendo saber de mim? Teve alguma pergunta que ficou engasgada aí, 18 anos?
Ah, Guilherme, são várias perguntas que a gente tem, né? Mas eu agora, assim, de bate-pronto, não vou lembrar de uma pergunta em si. Mas eu acho que existem situações, né, Guilherme, que ao longo da cadeia você vai encontrando você chega lá numa mesa e você está discutindo, né? Você vê as coisas acontecendo, você... Não, é isso, mas por quê, né? Por que é isso? Eu lembro que uma vez eu estava com o Perosa, lá no campo, em Videira, estagiário ali, né, do lado, olhando, e o Perosa estava fazendo uma recomendação técnica de phase feeding, né, quanto que vai fornecer de ração nessa fase, pesa a ração e tal. No sul a gente tem muito o costume lá, assim, não, pesa a caneca, né, quantas canecas tu vai dar, não tinha automação na época. E eu olhei para ele na frente do produtor e disse, mas por que tu vai ter que pesar a ração? É. E eu não tinha noção da importância daquela pergunta. Né? E hoje nós estamos falando de um custo de produção que está 70% relacionado à conversão alimentar, a consumo de ração dentro do nosso processo. E foi uma pergunta que eu fiz para ele, e o Perós, com toda aquela calma, né, fez uma aula lá na frente do produtor, lá, que eu acho que aquele produtor lá, depois ele deve ter sido o melhor resultado lá da unidade, porque entra de novo na extensão rural, né, e do próprio time, né, como que a gente faz um time entregar, como que a gente faz um time sair, colocar o que é na teoria para a prática com excelência. Eu acho que é muito tendo o propósito do que ele precisa fazer, entendendo o objetivo final, tendo clareza de um plano tático. Então, quando a gente desenha lá um plano tático no começo do ano, ó, esse ano as metas estão aqui, os problemas são esses, a gente desdobra esses problemas e o time entende o porquê que vai fazer determinadas ações, o time entende o propósito. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E as perguntas, às vezes, quando eu falo que a inexperiência do estagiário ela é importante para as companhias, é porque as perguntas que os caras fazem, às vezes fazem a gente voltar e dar propósito para certas coisas que hoje estão na rotina acontecendo, talvez, de maneira automática.
Talvez, mal comparando, seria, às vezes, a pergunta que os nossos filhos, a criança faz, deixa eu responder isso aqui para deixar claro, né? E eu acho que essa questão do propósito, ela é importantíssima para toda a cadeia. Né? Para quem é, só situando aqui, né, o Perosa é um técnico, né, de campo, que na época estava lá junto ao seu... aos seus integrados, vamos dizer assim. E aí foi um estagiário perguntar uma coisa que parecia banal, né? Mas legal isso. E essa, não digo imaturidade, ingenuidade, mas a essência da pergunta, né? E também saber como dar uma resposta de nível, né, para uma pergunta que às vezes, pô, o cara está me perguntando isso, não sabe, às vezes é mais para instigar. Acho que não era uma jogada ensaiada na época, né, mas
acho que
mais pela pergunta, né? Mas legal. E tu comentou, Gabriel, explorando aqui essa questão, tu comentou do Sul, tu começou lá no Sul, né, tu teve uma experiência lá no Mato Grosso, quer dizer, que abrangeu o Mato Grosso, né? E hoje tu está no Sudeste. Quais que são as diferenças básicas aí do produtor da tua força de trabalho, né, da tua equipe? Quais que seriam as diferenças básicas aí de perfil? Vamos jogar aí Sul, Centro-Oeste, ou Sul, Norte, Sul, Centro-Oeste.
Certo. É. Bom, o produtor é a escala, né, Guilherme? Então a gente sabe que o Centro-Oeste, ele acaba que o produtor ele tem mais um negócio empresarial. Então, os níveis de discussões, eles acabam sendo mais profundos com um negócio, né? Então a gente tem algumas discussões mais árduas, né? Porque o produtor também não tem aquela dependência única daquela atividade. Então, e essa é a grande diferença de perfil do produtor. O produtor do Sul, ele tem um negócio, ele está cada vez mais profissionalizado, mas às vezes, na grande parte, né, por serem pequenas propriedades, aquele é o negócio, o principal negócio, né, do produtor. E aí ele precisa maximizar ao máximo aquilo com uma mão de obra que muitas vezes envolve família, né, também. Então, o produtor no Sul tem mudado, né? claro, tem mudado, a gente tem esse perfil migrando também para grandes propriedades no sul também, e aí se assemelha ao centro-oeste, né, e claro, com as diferenças de clima, que também são importantes, dentro de, pra falando em produção animal, mas tem mais o pequeno produtor com o negócio da vida lá, que ele tem a família envolvida, a mão de obra está muito mais próxima dele, né? Ele se envolve com o centro-oeste aqui, com propriedades maiores, propriedades empresariais, e níveis diferentes de tratativa da mesma coisa, falando das mesmas margens, da mesma viabilidade, necessidade da viabilidade do negócio. Acho que esse é o grande diferença. E é claro que o clima é algo que não permite o frio do sul, ele precisa de uma tecnologia lá embarcada, de um investimento embarcado. O calor do centro-oeste precisa de um investimento embarcado. Então, os níveis de investimento são necessários em ambas as realidades. E o time que dá o suporte a esse processo, a gente tinha no passado mais dificuldade na atração de pessoas no centro-oeste. Isso vem mudando, mas ainda o Mato Grosso ainda melhorou demais a vida no Mato Grosso. Lá as pessoas que vão para lá não querem mais voltar, que era no passado, o cara ia lá e queria voltar, hoje o cara não vai lá, mas é bom aqui, né? Eu já estou aqui em Uberlândia, né? Que é claro que é uma realidade um pouco diferente, mas tu vem para o Uberlândia, não, é bom aqui, não quero sair daqui. Então isso também foi algo que mudou. Então, mas o cara que entra num processo de agroindústria, né, como estagiário, que está se desenvolvendo, um dos pontos importantes para crescimento dentro da companhia é a mobilidade. E essa mobilidade, ela envolve você sair do sul e ir para o centro-oeste, sair do centro-oeste e para o sudeste. Então, você estar disponível, né, para novos desafios. E isso é importante em quem quer seguir carreira dentro de uma grande agroindústria, né? Você ter essa mobilidade. Em algum momento, né, quando eu estava em Marau, próximo dos meus pais lá, eu pensei, é aqui, né? Isso é sexta-feira, final do dia, conseguia fechar a porta da empresa e ir para casa tomar uma caipira com meu pai lá em São Valentim do Sul, lá no sítio. Então, eu digo, perfeito, né? E aí, pá, aconteceu, não, tu vai para Uberlândia, lá tu topa, não topa. Então, essa disponibilidade, essa mobilidade, essa vontade de novos desafios é importante para o profissional, né? E é claro que essas mudanças, você tem uma carga de aprendizado enorme, seja pela mudança de cultura, seja por você trabalhar com times diferentes, né? Você conquistar os times, essa relação, uma relação que precisa ser construída, né? Uma relação de confiança, uma relação de transparência, de problemas em cima da mesa sendo tratados de uma forma assertiva, é diferente. E você conseguir entrar em diferentes unidades ou em diferentes times e gerar principalmente um clima positivo para que as pessoas consigam trabalhar e entregar resultado. Eu acho que dentro do papel do gestor agora, eu acho que o grande ponto é a gente ter a capacidade de deixar o time à vontade para tratar os problemas de uma forma transparente, de uma forma que a confiança seja a base dessa relação e que a gente consiga estabelecer prazos para resolver problemas, para que o gestor consiga dar o suporte para que as coisas aconteçam, e aí conectando com os resultados, né, Guilherme? Então, eu acho que tem uma diferença, sim, importante, tem uma questão de mobilidade para quem entra numa empresa ter disponibilidade de encarar essas mudanças, né, de fazer a mala e mudar, e é família, é filho na escola e tal, isso tem impacto, mas aí você também pode ser feliz ficando no mesmo lugar. Isso não é uma obrigação você ter que mudar. Mas essa mobilidade te proporciona talvez uma velocidade de crescimento na profissional maior.
Aproveitando aí, Gabriel, vamos falar aqui de atração e retenção. Né? Vamos atrair, independente do lugar que for, vamos atrair para o Mato Grosso. Né? Vamos atrair pessoas para o Mato Grosso. Como atrair e como reter, né? O que, pegando a tua experiência que tu mudou de Rio Grande do Sul para... Tu fez, sei lá, 5, 6 mudanças. Né? O que, no teu ponto de vista, o que para ti fez sentido ser acolhido? Né? Ou mais direto aqui, quais as ações ou atividades que tu vê que, pô, o pessoal tá ficando, tá vendo valor em tal coisa. É, assim, coisas práticas que as equipes, não digo nem empresa, mas as equipes fazem para se tornar uma equipe coesa. Né? Coisas que, independente do lugar, assim, que tu considera ser importantes para tu manter o pessoal.
Certo. É, para quem está longe de casa, a família... Ela tem um grande braço dentro de uma companhia. Você acaba estabelecendo uma rede de suporte que tu não tem teu pai, tu não tem tua mãe, teus tios estão longe. Então, quando você sai de casa, você tem mais contato com os teus colegas de trabalho. E isso acaba virando uma relação de amizade. E eu, aqui dentro da minha forma de liderar, né, Guilherme, isso muda. Eu tenho uma proximidade muito grande com as pessoas que trabalham comigo e uma abertura de fazer amigos, e tenho grandes amigos, né? Eu tenho 5 mudanças e dessas 5 mudanças hoje eu vou para os 5 lugares e tenho onde ficar sem pegar hotel, porque fiz grandes amizades, porque tem muita gente boa, né? Então, assim, gente do bem, e eu acho que esse é o grande ponto que faz uma pessoa ficar na empresa: você ter um clima organizacional bacana, você se relacionar, né, ter um bom relacionamento com as pessoas. E é claro que tem uma linha que você tem que separar a sua vida pessoal da vida profissional. Tá tudo certo. Mas a assertividade nessa relação é fundamental. Então, a gente consegue, sim, fazer uma relação de amizade com a mesma cobrança, com as mesmas exigências que tem para entregar o resultado. Porque o resultado, ele, no final das contas, ele é algo que sem resultado você não tem a companhia. Você não tem uma companhia, não sobrevive sem resultados. E você está num time que tem que entregar resultado. Então, quando o propósito está claro, a amizade não influencia no processo de cobrança, seja por hierarquia ou o que for. E eu acho que essa relação de confiança, essa relação de transparência faz com que as pessoas fiquem na empresa. Agora, outro ponto que faz com que as pessoas fiquem é você ter uma visão de crescimento. E hoje o que mais a gente tem discutido é como dar essa visão de crescimento para mais rápido para as pessoas. As pessoas estão vindo, né, Guilherme? Eu tenho passado, esse talvez seja um dos meus maiores desafios de gestão hoje, porque as pessoas que estão entrando, elas estão numa velocidade mais rápida. Elas querem crescer mais rápido. E como você mantém um time com crescimentos, né? Como você, então, assim, a velocidade que você precisa de desafios, a velocidade que você precisa, a estrutura hierárquica de RH que permita esses pequenos passos para que as pessoas entendam que elas estão crescendo, que elas estão se desenvolvendo. Porque hoje eu tô entendendo, hoje é o seguinte: você tem que estudar para crescer. No passado era isso, né? Você dizia, não, você tem que estudar para crescer. Hoje a pessoa já estudou, ela já fez mestrado, ela já está ali, estou aqui, eu estou pronto. Então, como faço para crescer? Então, as oportunidades dentro de uma empresa, elas são fundamentais para que a pessoa fique. E eu, ultimamente, é um ponto que tem me feito muito bem, né? Que é o equilíbrio, né, Guilherme, de mente sã, corpo saudável, né, e boas atitudes no trabalho. Eu acho que fazem alguns anos que eu coloquei isso na minha cabeça, e isso é algo que contamina aqui, e faz com que as pessoas cheguem bem no trabalho, estando bem de saúde, né? Então, aquela história da doença da empresa te deixar doente, esse é o... É uma grande armadilha que a gente tem, né? A pressão de trabalho, você vai ficar... Não, calma aí. Você tem que cuidar da tua saúde, cuidar da tua cabeça, para que você tenha decisões mais inteligentes dentro do trabalho e que isso não seja um estresse. E eu acho que esse é um ponto que, nos últimos anos, me acompanha, me ajudou demais, e ele acaba contaminando. Você chega numa conversa aqui e tu sabe muito disso, porque Um pouco dessa mudança em mim aconteceu vendo o Guilherme como profissional, que joga bola, que nada, que não sei o quê. Então, essa válvula de escape, ela pode ser compartilhada com o time e previne muitos problemas aí que hoje a gente tem, que são os problemas psicológicos, né? Pós-pandemia, a gente mudou muito esse cenário. Então, eu acho também que é algo que você, tendo dentro de uma companhia, faz com que a pessoa fique dentro dela e permaneça, e cresça, se desenvolva.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA. Giga, alta performance sem esforço.
Tu comenta aqui, se tu escuta alguém da tua equipe ou da tua empresa falar que a empresa tá te deixando doente, esse é um recado para ti, né? É eu que tô, onde que eu tô ajudando ou atrapalhando aqui, né? Então, isso é importante a gente fazer essa reflexão. E deixa eu te perguntar, Gabriel, hoje dentro dos... Beleza, estamos jogando bola junto aqui, mas tu tá me devendo, né? Assim, esse nível de hierarquia, estamos junto na alegria e na tristeza, né? Vamos resolver junto aqui, te permito o erro, mas os limites estão bem estabelecidos, né? O que tu tem como... Qual que é o teu indicador macro, Gabriel, dentro da tua operação, Gabriel, gestor? Qual que é o teu indicador macro?
Hoje, né, Guilherme, eu...
Porque tu não deixa de olhar todo dia, vamos dizer assim.
Hoje nós, dentro da companhia, a gente olha o tema de pessoas, né, acidentes, a segurança dentro do processo. Então, eu preciso que meu time esteja seguro, não esteja se machucando. Eu preciso que os meus níveis de absenteísmo, turnover, estejam controlados. Então, esse é um tema assim, eu olho todo dia isso, segurança sim, turnover, absenteísmo. Absenteísmo talvez sim, tornou um pouco menos, né? O custo de produção é algo que a gente olha, e aí os macro são os conversão alimentar do frango, conversão alimentar do suíno, mortalidade, indicadores de condena, né? Então, são indicadores de abate diários, né? Que você entra. Frota, né? Entregas de ração, eficiência de fábrica de ração, índice de eficiência de eclosão. Então, é uma gama de indicadores que você tem acesso, que geram informação diária que você tem. E o tema, né, eu acho que do que tu comentou, Nato, estamos jogando bola, mas tu tá me devendo aqui, né? A gente precisa separar o problema das pessoas. Esse é um ponto fundamental e é básico, né? Então, assim, eu vou ser duro com o problema, a gente vai quebrar o pau aqui para achar a solução desse problema, me diz o que, que tu precisa, como que eu posso te ajudar, vamos olhar junto, vamos fazer um PDCA desse negócio aqui, vamos achar a causa, se não tem conhecimento da causa, mas a gente precisa tratar na causa. Fedeu-se 5h30, 6h, 7h, que acabou o intervalo, cara, vamos tomar uma agora, vamos mudar, vamos falar de futebol, vamos falar de tênis, vamos falar de outra coisa. Então essa separação, ela precisa existir. Porque senão você não gera um ambiente legal, você não gera um amigo, você gera um inimigo. Mas é isso.
E o teu discurso pode não ser genuíno, né? Porque se tu tá falando uma coisa e não tá praticando, pode ser que não esteja pegando.
Exatamente.
Mas eu fiquei com o efeito Perosa aqui na cabeça, né? Da diferenciação do produtor do Sul e do Centro-Oeste, do Sudeste, que a grosso modo, né, o pesar a careca ou ir no detalhe, ele é a mesma coisa do que tu regular um equipamento, tu falou da climatização, ou regular uma distribuição de ração, uma distribuição de silo, né? Então, o importantíssimo, e depois fechou com o que tu comenta aí do custo de produção, né? Da onde começam os gargalos aí do custo de produção. Mas, Gabriel, estamos indo para o final aqui, né? Podia ficar mais tempo conversando aqui, estamos indo no final, e eu queria explorar essa Duas perguntas, uma antes do final. Desses teus, vamos jogar aqui 18, 20 anos de... É mais de 20 anos porque se tu considerar a faculdade lá, tu tá mais de 20 anos na atividade, não na operação. Qual que foi o grande, dizer assim, pô, a suinocultura, se alguém te, de fora, pô, tu trabalha na suinocultura lá no Brasil, o que aconteceu aí nos últimos 20 anos no Brasil, que um fato assim que foi bastante relevante dentro da tua carreira, que é a tua idade aí da carreira, né?
É, não, eu, deixa eu pensar aqui, eu acho que dentro da suinocultura, Guilherme, eu acho que a gente teve avanços importantes em bem-estar animal, sabe? Principalmente nos temas de imunocastração do suíno. Quando a gente pensava lá, no começo, pô, pegava o bichinho lá e cortava, fazia castração cirúrgica, né? Hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje, quando a gente pega desgaste de dente, a gente não faz mais isso. Então, a gente reduziu temas que no passado eram ruins, né? E a gente não tinha percepção disso. E eu acho que todo esse cuidado em relação ao bem-estar animal foi algo que mudou e não tem mais volta. Então, é claro que existe um equilíbrio nisso tudo e tal, mas nós, como veterinários, somos responsáveis por produzir de uma forma consciente, de uma forma que a gente consiga contar para os nossos filhos. E eu acho que esse foi um grande ponto importante de mudança que teve, né, do passado, que impactou aí a cadeia, principalmente de suínos. A redução do uso de antibióticos, né, a retirada dos antibióticos, dos antimicrobianos, como promotores aí do frango, né, incrível. Hoje a gente produz 100. Né, então, é legal, né? É, assim, quando a gente entra nessa parada de One Health e tal, muito importante, bom, esse é o caminho. A gente ser mais competente tecnicamente, né, para que a gente consiga ser mais sustentável. E eu acho que essa pegada de sustentabilidade é o ponto, né? A gente tem avançado muito e ainda tem um bom caminho para a gente percorrer.
Legal. E finalizando aqui, Gabriel, tu falou do equilíbrio corpo, mente e trabalho, esse equilíbrio que é bom para ti, é bom para tua família, é bom para a equipe, e isso contagia, né? Fico feliz que pelo menos um eu contagiei. o que tu tem feito, Gabriel, para nesse sentido?
Cara, eu tô numa pegada que tá no seguinte, Guilherme. De manhã, eu sou um cara que acorda cedo. Eu sou matutino. Tem um cara que dorme. Se me pegar depois das 8 da noite, tô só para tomar trago. Não consigo mais. Agora, de manhã cedo, eu tô 5 horas da manhã, eu tô picando na cama. Então, eu tenho corrido de manhã cedo. Academia. E aí, chega uma idade que você não pode fazer sempre a mesma coisa, né? Também aprendi isso. Então, eu tenho parado. Tô fazendo natação. Tô jogando tênis, né? De vez em quando sai um futebolzinho. Então, eu tenho feito diferentes atividades aí que acabam sendo hoje o meu principal lazer, né? Então, além, claro, de fazer um churrasco, né? Tocar um violão, mas essa parte de esportes aí entrou na minha rotina e tem um grupo aí bacana que a gente faz, acaba compartilhando esses momentos aí de saúde também, né?
Muito bom. Vou finalizar aqui abrindo pro pessoal não é um segredo, né, Gabriel, mas quando eu casei, a gente fez uma banda, o Gabriel na bateria e baixo, Eduardo Vollmann na guitarra, o Gustavo Vollmann, filho do Eduardo, bateria e baixo também, dividido alternando aí com o Gabriel, eu, violão e voz, e a minha filha Carolina, violino. Então, contratos no privado, né, Gabriel? Isso. Mas é muito legal a gente poder manter isso aí, e seguramente a nossa longevidade e a cabeça agradecem, né? Gabriel, te agradeço muito aí a tua disponibilidade. Eu acho que tem recados importantíssimos aqui a respeito de cadeia, a respeito de gente, pessoas, indicadores, né? Desejo boa sorte aí. Nos encontramos. Tu falou que tem 5 mudanças e 5 lugares. Tu não mudou para Curitiba, mas aqui tem um lugar também.
Olha aí, que maravilha.
Grande abraço, nos vemos por aí.
Valeu, Guilherme. Prazer conversar contigo. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.